Levantamento da Confederação Nacional de Municípios estima que 11 milhões de pessoas foram, de alguma maneira, afetadas nos municípios que decretaram emergência. A gente está falando de incêndios, é o maior número de focos desde 2007. Foram 538 municípios. Ainda há focos ativos, outros já controlados. A questão central é, as queimadas apontam para a necessidade de leis ambientais mais rígidas? Já que o país está diante da combinação de dois fatores, como os especialistas têm dito, de um lado, o agravamento da crise climática, né, que não é apenas brasileira, é uma questão global, e de outro, ações criminosas, com dolo, com intenção, cujas finalidades vão muito além apenas do desmatamento. Em algumas regiões tem a ver com garimpo, tem a questão do conflito com comunidades locais, tradicionais. É um tema bastante complexo, mas de extrema urgência, e a gente vai, né, discutir esse assunto. Convidamos a professora doutora Patrícia Faga Iglesias Lemos. Ela é da Faculdade de Direito da USP, é superintendente de gestão ambiental aqui da universidade e é nossa convidada para tratar desse assunto que é dos mais urgentes. E eu coloquei logo essa questão, professora, para começar a provocar a nossa discussão, porque eu fui fazer um levantamento das leis, não é? Falta lei? Muita gente está dizendo, falta lei. Mas tem a lei que é desse ano, 14.944, é a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Aí tem lá em 98, se a gente voltar, a Lei dos Crimes Ambientais. Já previa multa e prisão para quem provocar incêndio. Aí tem Código Florestal, que é de 2012. A questão da gestão de áreas com vegetação nativa que devem ter um plano de manejo integrado. Sem falar no Código Penal Brasileiro, que aí eu gostaria que a professora explicasse um pouquinho sobre essas leis. Quer dizer, prevê também pena para quem provocar incêndio, mesmo que acidentalmente. Então, a primeira questão é, precisa de mais lei, professora?
Bem, eu acho que você fez um resumo bem interessante em relação ao fato de que nós temos uma legislação robusta no Brasil. Inclusive, do ponto de vista da própria Constituição Federal, a nossa Constituição, ao reconhecer esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é vista como um modelo para outros países. Agora, onde nós estamos falhando? Então, não necessariamente nas normas, porque elas estão aí, mas muitas vezes na aplicabilidade dessas normas. Muito embora seja importante notar que para o crime de colocar incêndio em florestas, realmente a nossa pena prevista na Lei de Crimes Ambientais é muito baixa. Então, nós temos hoje, né, uma regra cuja pena de 2 a 4 anos de prisão. Então, isso acaba nem acontecendo. E é por isso que o próprio governo federal hoje já está encabeçando essa ideia de aumento da pena nesse caso, né? Porque, de fato, quando você expõe a perigo a vida das pessoas, a saúde pública, porque nesse caso a gente percebe, principalmente em estados como o de São Paulo mesmo, quanto piorou a qualidade do ar. E atingir unidades de conservação, áreas protegidas. Então, existe a possibilidade de avançar no regramento. Mas eu queria reforçar um outro aspecto, a meu ver, que é a questão das ações de prevenção. Isso está faltando, na verdade.
Perfeito. A questão da prevenção, que aí deve ser tomada. Então, a gente vai falar um pouco sobre, além do arcabouço legal, como a professora falou, tem lei? Tem. Precisa cumprir a lei, precisa talvez, então, aumentar a penalização, mas a prevenção, né? E quando a gente fala de saúde, a gente fala muito de prevenção, meio ambiente é a mesma coisa, a gente tem que prevenir. É o governo? É a autoridade local, professora? Os municípios são diretamente afetados? Então, em que nível da federação, quem deve fazer essa prevenção obrigatoriamente na sua avaliação?
Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos um planejamento de prevenção de incêndios. Esse planejamento tem a ver com uma operação que se chama Operação Corta-Fogo. E essa operação começa e deve começar meses antes do período seco. Tá? Então, eu coloco isso porque eu, além de ser professora da USP, eu fui secretária do meio ambiente do Estado de São Paulo, uhum, e presidi a CETESB também, sim, a Companhia Ambiental do Estado. E há todo um trabalho prévio que vai envolver a Polícia Ambiental, que vai envolver os municípios, né? E quando a gente fala de prevenção, até a própria Defesa Civil está envolvida também nesse caso. Então, nós precisamos dar atenção para essas ações de prevenção, porque o contexto atual é um contexto de mudanças climáticas, nós já sabemos. Uhum. Ele saiu das mudanças climáticas para se falar em emergência climática. E hoje nós já estamos falando em emergência ambiental, vendo que existem soluções que são baseadas na própria natureza e que precisam ser aplicadas. Então, aqui eu falo de um exemplo. O fato de restaurar todo o entorno das nascentes e dos cursos d'água, o que traz um aporte muito maior de água. E veja, nós estamos vivendo um período crítico do ponto de vista de chuva, mas esperado, porque todo ano nós vamos ter esse período de junho a outubro, que é um período mais seco. Uhum. É claro que com as mudanças climáticas ele vai se agravando ainda mais. Então, reforço nesse tipo de operação, como é a Operação Corta-Fogo, e que também existe nos outros estados, né, com outras nomenclaturas, é muito importante. O trabalho é feito não só pelo, vamos dizer assim, pelo órgão ambiental, no caso a Secretaria de Estado, mas também em conjunto com produtores rurais. Então, o nosso estado, que tem uma produção grande de cana, né, e que é muito importante, inclusive pela questão do etanol e um combustível renovável, enfim, nós temos um planejamento junto com as próprias usinas. Uhum. Envolve os que a gente chama de aceiros, né, aquela área que fica interrompida de vegetação entre as plantações, porque se acontece o fogo num local, não vai passar para o outro. Esses aceiros também nas próprias rodovias. Então, o fato de os concessionários terem que cuidar disso, no caso das rodovias. Então, a gente percebe que é um planejamento muito grande que precisa ser feito, uhum, em conjunto com vários setores, e não só na área pública ou numa secretaria, por exemplo, porque não vai resolver.
Compreendo. Professora Patrícia, aí, para complicar um pouquinho mais a questão, então, dá para fazer a prevenção se organizando, trabalhando com as empresas, com o cidadão, só que há também, e não sou eu que digo, é o governo que está apurando, a Polícia Federal mais exatamente, mais de 90% dos focos de incêndio são intencionais. Então, as pessoas estão usando a questão ambiental, se aproveitando de uma infeliz janela de oportunidade, que é essa secura absurda, essa baixa umidade, essa temperatura elevada, para provocar incêndios. Então você tem que lidar, ainda que haja prevenção, vai sempre pegar o poder público no susto, porque tem incêndio provocado, é o que o governo está dizendo, né? E não estava completamente preparado para enfrentar isso tudo. Isso o governo federal. Imagine os municípios.
Sem dúvida, o que nós estamos verificando é que, de fato, existem incêndios criminosos, não dá para negar. Uhum. Tanto que naquele primeiro período de incêndios, nós tivemos os dados mostrando que ocorreram praticamente ao mesmo tempo em diversos lugares.
Que então, coisa, né?
Seria muito estranho que isso acontecesse naturalmente. Mas aí também entra uma questão de fiscalização, né? E aí eu volto para o primeiro assunto, o reforço nas penas. Porque enquanto compensar, né, realizar o crime, vamos dizer assim, é o que vai acontecer. Então, aí nós vamos, de fato, precisar ter esse reforço e uma mudança no que diz respeito às penas para aqueles que praticam esses crimes. Uma outra coisa que também acaba atrapalhando é que os próprios radares, né, o sistema do INPE e tudo mais, ele, uhum, leva um tempo para identificar o incêndio. Uhum. Não é como, por exemplo, no caso do desmatamento. Então, esse tempo de mais de uma hora para que eles identifiquem o incêndio também contribui para que o incêndio tome proporções maiores. Porque na hora de atacar, né, na resposta, vamos dizer assim, vai levar um tempo maior para verificar que o incêndio está acontecendo. Mas eu ainda reforço esse ponto que eu falei. Se você tiver a prevenção com, por exemplo, os aceiros, você vai ter um incêndio, mas ele vai se concentrar numa parte, não vai ampliar para outras regiões. Então, veja, são muitos fatores, né? Hoje nós falamos o quê? Na questão ambiental, é a gestão. A gestão dos períodos de crise, a gestão das questões hídricas, a gestão do período seco, que precisa ter um planejamento maior. Então, isso integra tanto o nível federal, como o governo federal e os seus órgãos, e, enfim, o próprio IBAMA, no caso, que está sendo muito ativo, inclusive, nesse tema das queimadas, mas também os governos estaduais, por meio das suas secretarias, e os municípios, que precisam estar integrados. Então, a defesa civil, ela é planejada no nível estadual, mas nós vamos ter, né, pontos de defesa civil nos municípios que vão auxiliar em todas essas situações, que são situações, no fundo, de eventos extremos. Nós nem chamamos de desastres naturais mas desastres, sim, que acabam afetando o meio ambiente, os animais, né, e também as pessoas.
Já está trazendo sérias consequências também para as economias, né, locais. Tem impacto na agricultura, tem impacto, estava vendo agora pela manhã notícia, né, estão tentando reabrir os parques nacionais, estaduais, quer dizer, isso afeta toda uma estrutura, né? Ó, após quase um mês, 69 parques estaduais de São Paulo serão reabertos a partir de hoje, depois, né, desse susto imenso. As unidades de conservação estavam fechadas por causa do risco de incêndios florestais, né? Então, é uma questão urgente, complexa, né, professora? A gente não esgotou, obviamente, que todo tema aqui pode voltar à questão, mas, professora, eu disse, leis mais duras, penalização mais séria para esse tipo de crime, prevenção, trabalho conjunto nas esferas, não é, dos entes federativos, todo mundo tem que estar junto, tentando trabalhar e lidando com essas questões. Acho que as autoridades acordaram, finalmente, para a gente realmente terminar, professor, um minutinho, acordaram para a questão, para a urgência das questões ambientais?
Pois é, eu acho que estão sendo acordadas, né?
Estão sendo
acordadas, dada a demanda. Eu só queria fazer um último reforço, que é também o papel da academia. Porque nós temos pesquisadores, nós temos dados que podem ser aproveitados pelos governos, e essa composição, que inclusive está prevista no ODS 17 da ONU, que são as parcerias entre o público, o privado e a academia. E como professora da USP, eu não posso deixar de reforçar que nós temos muitos pesquisadores trabalhando com essas temáticas e que podem sim auxiliar naquilo que os governos estão planejando.
Professora Patrícia Iglesias, da Faculdade de Direito da USP, Superintendente de Gestão Ambiental aqui da Universidade, muito obrigada por sua contribuição.
Muito obrigada e uma excelente semana a todos.